Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O primeiro domingo do Santo Tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de penitência, tempo de oração, tempo de esmola de caridade fraterna, tempo de combate espiritual. E é muito bonito porque neste ano A, nós estamos no ano em que se lê o Evangelho de São Mateus aos domingos. Nesse ano A, nós vamos acompanhar, domingo após domingo, uma verdadeira catequese batismal. Vocês vão ver, no domingo de hoje, nós escutaremos as tentações do Senhor. E por quê? Porque já nos mostra o combate quaresmal. Jesus, 40 dias no deserto, foi tentado pelo demônio. Nós entramos com Jesus nos 40 dias da quaresma para combater com ele e com ele vencer. E assim deixar que o homem novo, unido a Cristo, brilhe em nós. No domingo que vem, nós vamos escutar o Evangelho da Transfiguração do Senhor, para vermos onde é que a quaresma nos quer levar, a sermos transfigurados com Cristo. Combatemos o demônio, combatemos o pecado, primeiro domingo da quaresma, para sermos transfigurados com Cristo, pela sua morte e ressurreição. Será o domingo que vem. Depois, um terceiro domingo da quaresma, deste ano A, o domingo da Samaritana. Jesus vai dizer, quem beber deste poço de Jacó tem sede novamente. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É a água do batismo que nos dá o Espírito Santo. Lembrem, já disse tantas vezes a vocês, que a água é símbolo do Espírito Santo. O verdadeiro poço é Jesus. Quem beber dele, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa água nos é dada no batismo, porque no batismo recebemos o Espírito Santo. E depois, no quarto domingo da quaresma, o Evangelho de Lázaro. Jesus é a vida que vence a morte. Jesus ressuscita Lázaro. Então, quanta coisa, hein? Quanta coisa nós temos para ver nesses domingos que vêm. Pois, vamos começar hoje. O homem não vive somente de pão, o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos escutar a palavra de Deus. A oração da missa de hoje pede tão bonito, concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma, possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo, quer dizer, na intimidade, no amor para com Jesus Cristo, e corresponder ao seu amor por uma vida santa. E essa vida santa é no combate espiritual, viu? Oração, na quaresma eu devo aumentar a oração, a penitência, eu devo tirar algo da comida todos os dias da quaresma, menos aos domingos, pode ser tirar um lanche, pode ser um doce, pode ser um suco, tirar algo da comida. E a esmola, quer dizer, a caridade fraterna. Essas três observâncias da quaresma. Sem isto não há quaresma. Além dessas observâncias, lembre que a sexta-feira não se come carne. Isso vale não é só para a quaresma, não. Isso vale para o ano todo, tá certo? As sextas não se come carne vermelha. Não se come, tá certo? Não se come carne de galinha, carne de gado, carne de carneiro, não se come. Só peixe e ovo, isso vale para um todinho. Sobretudo as sextas-feiras da quaresma. Também, lembrem, no tempo da quaresma, a gente deve escolher um dos vícios da gente, uma daquelas más tendências da gente, para lutar contra esse vício, combatê-lo. Devemos ler mais a Sagrada Escritura e procurar, do meio para o fim da quaresma, o sacramento da confissão. Então, são as observâncias quaresmais. Tempo de graça de Deus. Quarta-feira passada, São Paulo dizia, a palavra de Deus dizia, eis o tempo favorável. Não recebais em vão a graça de Deus. Bom, vamos para a primeira leitura.
Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 7 ao 9, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor.
Graças a Deus pela sua santa palavra. Meus irmãos, que leitura bonita esta. As leituras da quaresma são mais compridas, porque é um tempo no qual a gente deve se alimentar mais da palavra de Deus. Vamos lá. A gente tem aqui na leitura de hoje a narrativa do pecado original. É claro que os primeiros capítulos do livro do Gênesis não são história no sentido de jornalismo. São contos como as parábolas de Jesus para nos explicar o sentido da vida, o porquê a vida é assim e qual o plano de Deus para a nossa vida. Então vamos acompanhar, se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe porque vale a pena. É o capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir do versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É isso mesmo. A nossa raça, como todos os outros seres, vem da terra. A gente tem tanta coisa igual aos outros animais. Muitos dos nossos instintos, muitas das nossas percepções sensoriais, muito do dinamismo da nossa vida vegetativa, é igual aos animais. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O homem é pó, o homem não é Deus. Era o que a igreja dizia na quarta-feira de cinzas: lembra-te que és pó, e ao pó has de tornar. Tu não és Deus, ó homem. Tu não és Deus. Tu és pó. Tu és tão débil. Tu és tão frágil. É pela graça do Senhor teu Deus que tu és alguma coisa de verdade. Por isso a Escritura diz, olha, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, o homem é corpo, o homem vem do pó da terra, é instinto, e o homem é alma, tem um nefesh. O que é nefesh? Em hebraico, nefesh, em grego, psique, em latim, anima, em português, alma. O homem tem uma vida e uma vida inteligente. Então, o homem é corpo, é bazar, é carne, é soma, em grego, corpo. E o homem é nefesh, em hebraico. Psique, em grego. Anima, em latim. O homem é vida. Mas não uma vida qualquer. Vida inteligente. Mas isso não basta. Não basta, olha, ser só corpo e alma não basta. Isso é o que São Paulo vai chamar de homem psíquico. É o homem na altura somente da sua inteligência. É preciso que o homem passe disso e seja homem cheio do Espírito de Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Então Deus nos dá esse Espírito em Jesus Cristo. Mas escutem só. Deus então criou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, a vida inteligente. Depois o Senhor Deus plasmou um jardim em Éden, ao Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. Então Deus não pensou o mundo para ser um inferno. Deus não pensou o mundo para ser um caos. A Escritura diz de um modo poético, bonito, que Deus quer a nossa felicidade, que Deus criou o homem e o colocou num pomar. Esse jardim é um pomar, com água, com alimento, para o homem ser feliz. A própria natureza, a própria criação, ela revela a bondade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Infelizmente, né, o homem destrói essa natureza. Com o pecado, a criação foi submetida também ao cativeiro. Mas, escute só, e Deus coloca no meio deste pomar duas árvores. Eita, aqui é que está o nó da história. No meio da vida do homem, no meio do coração do homem, Deus coloca duas árvores. A árvore da vida. Que vida é essa? A vida divina. A vida que não é só corpo e alma. A vida que não é só uma vida inteligente. É a vida bem-aventurada, a vida imortal, a vida eterna. A vida que só Deus tem, a vida divina. Deus colocou no meio do paraíso esta árvore que dá o fruto da vida. Preste bem atenção. E colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do direito de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Escute só. E você já sabe que Deus proibiu a gente de comer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? O homem não tem o direito de decidir o que é bem e o que é mal. O homem tem o direito e o dever de conhecer o bem e o mal, de saber o que Deus chama bem e fazer o bem, de saber o que Deus chama mal e obedecer a Deus e evitar o mal. Deus proíbe o homem de decidir por si, por exemplo, que abortar é bem, que trair é bem, que matar é bem. O homem não pode fazer isso. O homem deve saber o que Deus chama de bem e deve fazer, e o que Deus chama de mal e deve evitar. Então Deus coloca essa árvore e coloca a árvore da vida. E proíbe o homem de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Se o homem obedecer, Deus vai dar outro fruto a ele, da outra árvore, da árvore da vida. O homem vai ter a vida plena. O homem vai ser amigo de Deus a vida toda. O homem vai ser feliz. Mas o que aconteceu? Entra aí um personagem miserável, a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Por que é que a Bíblia coloca aqui no Gênesis o diabo com a forma de serpente? Claro que foi o diabo da serpente, né? A serpente não é o diabo, a serpente é um animal criado por Deus. Mas por quê? Porque na época em que foi escrito este texto, de que época é este texto do Gênesis? É do século X, mais ou menos, antes de Cristo. Então, naquele tempo, Israel era muito tentado pelos cultos idolátricos dos cananeus. E a religião cananeia tinha como símbolo, muitas vezes, a serpente. A serpente como símbolo da fertilidade. E a serpente, pelo jeito dela de andar, se quebrando toda, dá a ideia de quê? De ser traiçoeira, de se insinuar, de ser astuta. Então, por isso, o autor sagrado usa a serpente como símbolo do diabo. Quer dizer, cuidado, porque nesses cultos cananeus que tentam vocês tanto, que seduzem vocês tanto, nesses cultos está presente o diabo. Então, por isso, a serpente aqui faz o papel do diabo, tá certo? Então, a serpente disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Observe como o diabo é safado, como o diabo é mentiroso. Deus permitiu que o homem comesse de todas as árvores do jardim. Só proibiu que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja como a serpente distorce. É verdade que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim. A serpente, como quem não quer nada, dando uma de amiga, de preocupada com o homem, ela quer colocar no coração do homem a desconfiança de Deus. Está vendo? Deus castra a gente. Deus corta a liberdade da gente. Veja, a serpente como quem não quer nada, com cara de preocupação, de bondade e de verdade, diz uma mentira. Deus não tinha proibido de comer todos os frutos. Aí a mulher cai na besteira de conversar com a serpente. Respondeu a serpente. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, com o diabo ninguém converse. O que é conversar com o diabo? É ficar remoendo no coração, dando trela a pensamentos contrários a Deus, de desconfiança. É ficar enchendo a cabeça com o que dizem as novelas, o que insinuam os inimigos de Deus. Então eu vou começar a conversar com o diabo. Eu vou ficar remoendo no coração pensamentos que depois vão esfriar a minha fé, que vão me levar a duvidar de Deus. Na minha terra se diz que quem conversa sozinho fala com o cão. É verdade. Quer dizer, quem fica remoendo sozinho seus pensamentos, suas preocupações, suas coisas, quem fica remoendo isso sem abrir o coração para Deus, abre a brecha para que o diabo entre. Então é o que a mulher faz, coitada aqui. Veja, não. Do fruto, Deus disse, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não comais, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Quer dizer, do contrário perdereis a vossa vida, perdereis o vosso rumo, perdereis o sentido da vossa existência. Quando o homem ultrapassa os limites que Deus lhe deu e faz como quer, e a gente hoje está fazendo isso, o homem está fazendo isso, o homem não respeita mais a Deus. Ele quer interferir na criação do próprio homem, então vamos para o laboratório fabricar menino. Quero um menino de olho verde, quero um menino de olho azul, não tenho filho, mas tenho o direito de ter filho, então vamos fazer fecundação artificial, pegando o que sobrou de embriões e colocando lá numa estufa. Veja só, brincando de Deus, não é? Nasci homem, não quero mais ser homem, quero ser mulher, mudo de sexo, faço como eu quero. Né? O casamento não é mais o que Deus sonhou, um homem e uma mulher. Não, a gente faz como a gente quer, a gente é Deus. A gente é dono do bem e do mal. Para que escutar a Escritura? Todo mundo fala na palavra Deus, mas o Deus da minha cabeça. Vi um dia desse, eu estava vendo, eu já disse aqui, programa de televisão, aí entrevistando um artista, um cantor. E você crê em Deus? Creio, mas o Deus não de alguma religião. Claro, todo mundo aí bate palma. Que beleza, olha. Deus sim, religião não. Ora, que Deus é esse? Deus nenhum, Deus da minha cabeça. O Deus que eu faço como eu quero. Não, o Deus verdadeiro nos falou. O Deus verdadeiro nos falou na Sagrada Escritura. O Deus verdadeiro é aquele que se revelou em Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é aquele que em Jesus fundou uma igreja e está presente na força do seu Espírito e fala nessa igreja, a Igreja Católica. Então não diga que crê no Deus verdadeiro, se você só crê no Deus da sua cabeça, do seu jeito. Não obedece os mandamentos do Senhor. Não obedece às orientações, os preceitos da igreja. Então você não crê de verdade. Cuidado, meus irmãos, não é qualquer Deus, não é qualquer Deus. Mas o homem de hoje se julga Deus e faz do seu jeito. Mas a mulher lembra a serpente. Deus disse, no dia em que comerdes desse fruto, morrereis. Quer dizer, perdereis o rumo, perdereis o sentido da vossa vida. Aí o que é que o diabo diz? A maior mentira. Não, vós não morrereis. Não, podeis fazer como quiser. Olha, a vida é vossa. A vida é vossa. Deus não tem que cortar vossas asas, não. Esse Deus é invejoso da vossa felicidade. Esse Deus vos trata como crianças, como escravos. Não morrereis. Deus está com medo, com inveja de vós. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. Vós sereis como Deus, conhecendo donos do bem e do mal. Pronto. Para que respeitar os limites? Não. A vida é vossa. Deveis fazer como bem quereis e entendeis. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar conhecimento. O pecado nunca parece feio. Se o pecado aparecesse feio, ninguém pecava. O diabo nunca parece feio. Se a gente visse o diabo feio, corria dele. Veja, o mistério do pecado é um mistério de sedução, de mentira, de engano. Parece bom, parece atraente, parece interessante. E aí você cai. Pois bem, a mulher então comeu do fruto e deu ao seu marido. Então, desde o começo, qual é o pecado da humanidade? Qual é o pecado mais profundo, meu e seu, que gera todos os outros pecados? Qual é o pecado original, radical, na raiz de todo outro? É o pecado de querer ser o Deus da gente mesmo. É o pecado de fazer de acordo com a nossa cabeça, achando que a gente pode decidir o que é bem e o que é mal. Que a gente sabe mais do que Deus o que é bem e o que é mal. E esse pecado não é de uma pessoa só, é da humanidade toda. A mulher come, seu marido come também. É um pecado da humanidade. Bom, como o diabo gosta de mentir dizendo meia verdade, porque se dissesse uma mentira toda, a gente não acreditava. O diabo sempre engana a gente com uma meia verdade. O diabo não disse, olha, no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Duas coisas, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Muito bem, comeram, os olhos dos dois se abriram, só que não são deuses, e viram que estavam nus. Ou seja, não são deuses. É o que acontece ainda hoje. Quando a gente vai ver as consequências do nosso pecado, a gente se descobre nu, coração ferido, sozinho, depressivo, vida sem sentido, passando por cima dos outros. Uma secura de vida está aí. Os olhos se abriram e viram que estavam nus. Tem vergonha agora um do outro e tecem tangas para si com folhas de figueira. O homem não aceita que é nu. O homem não aceita que é dependente de Deus. E agora, como viu que está nu, ainda vai procurar um jeitinho. Tece tanga de figueira. A gente vive tecendo tanga de figueira para esconder que está nu. Né? Se faz plástica, lipoaspiração, se faz malhação, se toma remédio, se faz um regime, uma dieta braba para aumentar 2, 3 anos da nossa vida. É sempre tanga de figueira para esquecer que a gente passa. Tu és pó, e ao pó tu tornarás. Se não tornares hoje, tornas amanhã, mas tornas ao pó. Tu não és Deus. Só Deus pode dar a vida verdadeira. E é aí, não está na leitura de hoje, mas diante disso, o homem perde também a árvore da vida. Não vai ter a vida divina. Não vai ter a vida eterna, não vai ter a vida de Deus, a não ser quando Deus der. E Deus deu. A árvore da vida é a cruz de Jesus. É o fruto que está nela, o nosso Jesus, no qual a gente crê, do qual a gente recebe o Espírito Santo, o qual a gente comunga na Eucaristia. É Ele a nossa vida. Não as coisinhas que a gente inventa, não a nossa pretensão. Meus queridos irmãos, que texto bonito. Quantas lições para a gente. Senhor Jesus, faze-me ter a sabedoria de compreender que eu sou somente pó. E que somente quando te obedeço, te amo, creio em ti, te sigo, abro meu coração para o teu Santo Espírito, é que de verdade eu vivo, é que de verdade eu sou livre. Senhor Jesus, ajuda-me a nunca querer decidir por mim, de modo soberbo e arbitrário, o que é bem e o que é mal. Ajuda-me, Cristo Santo de Deus, a chamar de bem ao que tu chamas bem, ao chamar de mal o que tu chamas mal, porque o que passa disso vem do maligno. A ti a glória, Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos agora rezar o Salmo 50, que é o Salmo responsorial da missa de hoje. Esse salmo tão bonito, que é o salmo penitencial por excelência da igreja. Um dos salmos penitenciais, um dos 7 salmos de penitência da igreja. Então, peçamos perdão pelos nossos pecados, que a gente possa dizer sempre como salmo: eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, Senhor. Eu pequei contra ti. Eu cometi o que é mal aos teus olhos. Só quando a gente tem coragem de confessar nossos pecados, a gente pode receber o perdão de Deus. Senhor, Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, decidido a te amar, a te servir, a sujeitar-se a ti, a te seguir. Está aí uma leitura linda e difícil, difícil, né? Nesse capítulo 5, São Paulo quer explicar como é que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. E também quer explicar por que toda a humanidade precisa da salvação de Jesus. A gente já escutou domingo passado, não sei se você se lembra, São Paulo dizendo que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eu expliquei a vocês, né? Mas vamos ver aqui. Valeria a pena você pegar a sua Bíblia para a gente destrinchar. Irmãos, consideremos o seguinte. O pecado entrou no mundo por um só homem. Aqui, São Paulo está pensando na narrativa que a gente viu na primeira leitura. Aquela parábola que diz que pelo pecado de um só homem, a humanidade toda pecou. E é verdade, é verdade. Está certo? Em que sentido? O pecado de nossos primeiros pais desmantelou a gente todo. Isso é tranquilo a gente entender. Por exemplo, uma criancinha nasce hoje, ela já nasce no mundo desarrumado. Então ela já nasce desarrumada desde o ventre materno e vai viver no mundo desarrumado e ela é desarrumada e ajuda o mundo a se desarrumar mais com os seus pecados pessoais. Então o que São Paulo quer dizer é que a gente nasce numa situação de poluição do pecado. A gente nasce numa situação de rebeldia contra Deus, de um mundo inimigo de Deus, de um mundo que quer ser o seu próprio Deus. Então, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, ou seja, a nossa situação é uma situação de pecado. Por que é que São Paulo diz que a morte entrou no mundo pelo pecado? Será que a gente não morreria, não teria morte? Viveríamos aqui para sempre se não houvesse pecado? Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que São Paulo quer dizer é que essa vida de morte, essa vida de tristeza, de angústia, de violência, de crack, de adultério, essa vida com as paixões desarrumadas dentro da gente, essa vida na qual a gente muitas vezes não vê sentido para ela, e depois a morte como a gente experimenta hoje, a morte como tristeza, a morte como separação, a morte como pulo no escuro, no desconhecido. Não era para ser assim. Essa situação nossa hoje é consequência do pecado. Se a gente não tivesse pecado, a gente viveria aqui para sempre? Não, não, a gente foi criado para Deus. A gente partiria para Deus, só que essa partida não teria o gosto que tem hoje, o gosto de morte, o gosto de negatividade. O gosto de salto no escuro, o gosto de quebradura, quebradura da união entre corpo e alma, quebradura da minha união com o mundo, com os outros, com minha vida. Então é isso que é consequência do pecado, o modo como nós vivemos a vida, o modo como nós experimentamos a vida. Então através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Isso mesmo, todos pecaram. Qual foi o pecado original de nossos primeiros pais? O nosso pecado original. Dizer, a vida é minha, eu faço como eu quero. Eu decido por mim o que é bem e o que é mal. Nós somos conhecedores do bem e do mal. Aquilo que eu expliquei na primeira leitura. Então, porque eu me julgo Deus, porque eu me acho dono do bem e do mal, eu digo, não servirei, não obedecerei. Não aceitarei um Deus que me diz o que eu devo fazer. Então, é esse o pecado original. Depois São Paulo diz uma coisa difícil, olha. Na realidade, antes de ser dada a lei de Moisés, não havia pecado no mundo. Então, porque São Paulo diz o seguinte, só pode existir pecado se eu conhecer a lei que me proíbe de pecar. Então, como é que eu posso pecar se eu não conheço os mandamentos que dizem o que é certo e o que é errado? O pecado não pode ser imputado quando não há lei. Ora, mas Moisés viveu 1.250 anos antes de Cristo. E antes não havia pecado, não? Olha o que São Paulo diz. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. O que quer dizer isso? Preste bem atenção. Atenção, atenção. Eu já expliquei um pouquinho disso no domingo passado. Com Moisés, o povo de Israel recebe a lei. A lei dá os preceitos. Faça isso, não faça isso. Não é verdade? E quem desobedece a lei, peca. Adão recebeu um preceito também. Qual foi o preceito? não comerás do fruto dessa árvore. Muito bem. E os homens que viveram depois, sem lei, como é que eles pecaram? É verdade, eles não tinham um preceito dado numa lei. Deus não falou com eles com um preceito como deu a Adão. Não comas do fruto da árvore. Deus não falou com eles como falou com o povo de Israel dando os 10 mandamentos. Mas Deus falou pela voz da consciência. A nossa consciência diz, faze o bem, evita o mal. Faze isto, evita aquilo. Então não tem jeito. Com lei ou sem lei, o homem tem na sua consciência o sentido do que é certo e do que é errado e deve seguir, e não seguiu. Está lá no capítulo 1, no capítulo 2 da carta aos Romanos. De modo que tanto o homem pecou com a lei, com o preceito, como também pecou antes da lei de Moisés, sem o preceito, mas tinha a voz da consciência e pecou, desobedeceu a voz da consciência, de modo que todos pecaram. Então, vamos agora entender. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Por que não pecaram como Adão? Porque Adão pecou desobedecendo a um preceito, não comerás o fruto da árvore. E o resto da humanidade pecou, não como Adão, desobedecendo a um preceito dado por Deus na lei, num preceito, num mandamento, mas pecou porque desobedeceu a voz da consciência. A consciência pela qual Deus fala. Então, todos pecaram, não é isso? E depois a Escritura diz que Adão é imagem daquele que devia vir. Por que é que Adão é imagem de Cristo? Porque com Adão começa a velha humanidade, com Cristo vai começar a nova humanidade. Com Adão começa a humanidade que recebeu o nefesh, o sopro da vida, o hálito da vida inteligente, como eu já expliquei na primeira leitura. Mas com Cristo vai começar uma nova humanidade que vai receber o Ruá, o Espírito Santo, vai receber a vida divina. Então Adão é figura daquele que deveria vir, figura provisória. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus, e aqui vem um consolo para a gente, isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Não, não, não. A graça é muito maior do que o pecado. O dom de Deus é muito maior do que a nossa miséria. A transgressão de um só, Adão, levou a multidão humana à morte. Mas de modo bem superior, a graça de Deus dada em Cristo, o dom gratuito, concedido por um só homem, o novo Adão Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. O dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Se a partir do pecado de um só, o julgamento resultou na condenação de todos, o dom da graça, a obediência de um só, Jesus, na árvore da cruz, redundou em salvação para todos nós. São Paulo diz aqui uma frase difícil: o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Quer dizer, mesmo com as nossas tantas faltas, com os tantos pecados do homem, a cruz de Jesus, a cruz, mostra esse pecado. O homem pecou tanto a ponto de matar Jesus. O pecado de matar Jesus é o resumo de todos os pecados do mundo. E Jesus na cruz, na árvore da cruz, pela sua obediência, apaga a desobediência do primeiro Adão, dita na árvore do paraíso. E assim, nós temos a salvação. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida os que recebem o dom gratuito da graça de Deus pela mediação de um só, do novo Adão, Jesus Cristo. Então o que São Paulo quer dizer é isso: como pela falta dos primeiros pais nós caímos na desgraça, pela desobediência do antigo Adão nós caímos na morte, pela obediência do novo Adão, Jesus Cristo, muito mais nós teremos a vida. Pecado não é mais forte do que a graça. É o contrário. A graça é mais forte que o pecado. A vida é mais forte que a morte. O dom que Jesus nos dá é maior do que a maldade do pecado humano. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, Jesus Cristo, toda a humanidade passará para uma situação de justiça, quer dizer, de santidade. Agora veja que coisa interessante. Jesus já salvou a humanidade? Já. Na sua cruz e ressurreição. Jesus já abriu o caminho do céu? Já. Pela sua passagem pela morte e entrada no céu. Então nós todos estamos salvos. Jesus nos salvou. Mas isso não quer dizer que eu estou salvo. Eu tenho que aceitar essa salvação. Receber essa salvação. Como é que eu recebo a salvação? Como é que eu aceito a salvação? Eu disse domingo passado. Pela fé em Jesus. Crendo em Jesus, eu recebo a salvação. Mas como é a fé? É só dizer eu creio? Não. Eu creio, então recebo o batismo e passo a viver uma vida de seguimento a Jesus na igreja. Eu expliquei isso domingo passado. Tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me deixe de beber. Então você não crê. Então veja, a porta está aberta. Por isso a quaresma. Eu preciso o combate espiritual para que de verdade eu viva a fé em Jesus. Por isso a necessidade da oração, da penitência, da esmola, do combate aos vícios, da confissão dos pecados, da prática dos sacramentos. Para que essa vida que Jesus trouxe, que é superabundante, que ultrapassa o pecado de Adão, que ultrapassa e vence a morte que o pecado original nos trouxe, eu possa receber essa vida. Meus queridos irmãos, durante toda a quaresma a gente reza assim. De manhã cedo a igreja nos faz rezar. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. É isso mesmo, Jesus foi tentado. E Santo Agostinho diz que ele foi tentado como nós, para vencer e nos ensinar o caminho da vitória. Então se nosso Senhor combate, nós também temos que combater. Vamos acompanhar o evangelho de hoje. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É danada essa afirmação. Veja, Jesus foi ao Jordão, João batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele. E agora o Espírito começa a impulsioná-lo, a guiá-lo, durante toda a sua vida, até que ele entregue o Espírito na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Primeira coisa que o Espírito faz depois de ungir Jesus é levá-lo para o combate espiritual. É o Espírito Santo que sustenta o nosso combate. É o Espírito Santo que nos faz dar testemunho de Deus, mesmo no combate. Então, o Espírito leva Jesus para o combate do deserto. É o combate da quaresma de Jesus. É a nossa quaresma. Jesus combateu e você não quer combater. Jesus, o santo, teve que enfrentar o demônio e você pensa que pode passar pela vida tranquilo sem enfrentá-lo. Oh, que ilusão. Oh, que ilusão. E é um combate. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. É interessante. O evangelho diz que Jesus rezou e você não quer rezar. Acha que não precisa. Jesus passava noites em oração. E você não quer rezar todo dia. Jesus rezava buscando a vontade do Pai. E você acha que sem rezar, pode caminhar com Deus. Ou ilusão. Jesus foi para o deserto e jejuou, fez penitência. Para combater o mal. E você acha que pode tranquilamente, sem fazer penitência, sem se mortificar, comendo chocolate numa boa, bebendo, fazendo tudo o que quer, enchendo a cabeça com Big Brother, com televisão, você acha que assim pode voar para Nosso Senhor? Não voa nada. No máximo um voozinho de galinha, coisa mais feia do mundo, desengonçado. E voa e cai, voa e cai. Não vai para canto nenhum. Não, meus irmãos. Então, a oração, a penitência, o amor fraterno, amai como eu amei de Jesus, são as práticas da quaresma. Não é brincadeira. Não é? A vida espiritual, ela só cresce no combate. A gente vive num mundo em que a gente se preocupa em malhar o corpo. A academia hoje dá dinheiro. Todo mundo, eu acho tão interessante, né? Só ver os meninos passarem, a toalhinha na mão, a garrafinha d'água, para a academia. Vai rezar o rosário, né? Vai cumprir a devoção. Antigamente a gente ia fazer a nossa oraçãozinha diante do Santíssimo. Agora vai fazer a oraçãozinha diante da máquina. Vai adorar o ídolo corpo. Todo dia esse batido. Malhar o corpo, todo mundo malha. E malhar a alma. E malhar o coração para ser de Nosso Senhor. Corpos malhados, almas fora de forma. Oh, meu Jesus, mas passa a força do corpo, passa o vigor do físico, não tem jeito. Tu és pó e ao pó tu tornarás. Só se tu abrires o teu coração ao Espírito de Deus, é que tu viverás para sempre. Quando é que a gente vai levar isso a sério, meus irmãos? Quando é que a gente vai aprender isso? Pois bem, Jesus combateu durante 40 dias e 40 noites, jejuou. Jejuou. Na quaresma, tu deves fazer a penitência na comida. Tirar algo da comida. E depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, é sempre assim que o diabo faz. Vai como quem não quer. Vai como quem está a nosso favor. Jesus, você é mesmo filho de Deus, Jesus? Você não é o filho de Deus? Então, Jesus, coragem, acaba com esse negócio de jejum, homem. Você não é filho de Deus? Transforme pedra em pão que você pode. É isso que o diabo quer dizer. Veja, sempre o diabo vai como quem é nosso amigo. Nos engana, nos seduz. Mas não engana Jesus. Se tu és filho de Deus, Jesus, para que está passando fome, homem? Que é isso? Transforma essas pedras em pão, você pode. Jesus responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só do pão, da comida, do emprego, do pão da família, da casa, dos bens materiais, do prazer. Não. O homem vive de verdade quando primeiro vive na palavra de Deus. Quando o homem quer sozinho fazer a sua vida, o seu pão, ele perde a vida dele. Então Jesus vence a primeira tentação. Não. O pão da minha vida é a vontade do meu Pai. E o Pai quer que eu jejue. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Sou filho de Deus, sim. Sou. Mas busco primeiramente a vontade do Pai. E você, meu irmão, e você, e eu? Onde é que está o verdadeiro alimento da nossa vida? Nos nossos bens? É nisso que a gente coloca a vida? No apego à família? No apego ao dinheiro, ao prestígio, ao poder, ao sucesso, à fama? Nada disso é a nossa vida. Tudo isso pode ter seu valor. Nada disso é a nossa vida. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. O homem vive quando vive na vontade de Deus. Aí o diabo, que não cochila, leva Jesus para o mais alto do templo, o pináculo do templo em Jerusalém. O ângulo do templo mais alto. E convida Jesus a dar show. Tu não és o filho de Deus? Lança-te daqui para baixo. Lança-te, Jesus. Porque está no Salmo 90. O diabo sabe Bíblia, viu? Olha, repare como o diabo cita a Bíblia. Está lá no Salmo: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está na Bíblia. O diabo foi na mosca. Ou seja, deixou Jesus. Jesus, você quer fazer sucesso? Você quer ser um Messias mesmo, danado de bom? Jesus, transforme pedra em pão. Faça sucesso, Jesus. Dê de comer ao povo. Faça hora de milagre que o povo vai atrás. Veja, coma um pãozinho agora e saia por aí multiplicando o pão, Jesus. Seja um Messias assim, milagreiro. Depois você, Jesus, compre um horáriozinho na televisão e vá enganando o povo assim, fazendo milagre adoidado. Jesus, o homem não vive só de pão, de jeito nenhum. Agora, Jesus, faça sucesso. Pule, olha, pule do pináculo para baixo. Os anjos vão sustentar você. O povo vai aplaudir. Pastoral do sucesso. Pastoral do artista que brilha e não deixa Jesus brilhar. Pastoral do palco. Pastoral do efeito luminoso. Da luz que se apaga e fica vermelha. Veja, tudo isso é lixo diante de Nosso Senhor. Vá, pule, Jesus. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? É exigir prova. O que é tentar Deus? É querer servir a Deus do nosso jeito e não do jeito de Deus. Veja, o diabo não está dizendo para Jesus não servir ao Pai. O diabo é sabido, não vai nisso, porque nisso aí ele já perde logo de saída. Ele diz: não, Jesus, eu quero que você seja um Messias bom. Eu quero mais é que você faça sucesso. Agora, para você se dar bem, você tem que fazer como eu estou dizendo. É a nossa tentação. achar que a gente pode ser cristão do jeito da gente, achar que a gente pode servir a Deus do jeito, não, mas Deus é bom, Deus não vai ligar para isso não. Cuidado, se Deus chama uma coisa de pecado, aquilo é pecado. Se Deus diz que liga para aquilo, ele liga sim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente o diabo leva Jesus para um monte muito alto. E ali ele mostra todos os poderes do mundo, todos os reinos. E diz, ó Jesus, disso aqui eu entendo direitinho. De corredor de palácio eu sei. De gabinete dos grandes do mundo eu entendo a conversa deles, os conchavos deles, os arranjos dele. Eu te darei tudo isto, Jesus, tudo, se tu de joelhos seguires o que eu estou dizendo. É isso que quer dizer, de joelhos me adorares. Se tu seguires a minha lógica, Jesus, tu te das bem. Olha, se a igreja, Jesus, se a igreja fizer acordo com os grandes, se a igreja seguir a lógica que eu estou dizendo, ela vai ser poderosa, Jesus. Essa é a tentação. É a tentação sua, é minha, da igreja, de todo mundo. Veja, ao invés da lógica da cruz, seguir a lógica do mundo. E aí Jesus, então, diz com toda força, afasta-te de mim, vai-te embora, Satanás. Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Eis aqui, é a lógica de Deus e a lógica de Deus passa pela cruz. É a lógica de Deus que a gente tem que abraçar, não a lógica do mundo. Meus queridos irmãos, está aí o nosso roteiro de quaresma. Entrar com Jesus no deserto, combater com ele Satanás, que nos sugere seguir Jesus do jeito do mundo, seguir Jesus com o espírito do mundo, vencer Satanás. Para poder de verdade estar unido ao Senhor. Na missa de hoje, no prefácio, a igreja vai resumir na oração muito bonito o sentido das tentações. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, que é a missa, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, para a Páscoa da glória. A gente se prepara para celebrar a Páscoa aqui e um dia entrar na Páscoa eterna, quando passarmos deste mundo para o Pai. Se você ainda não preparou o seu programa de quaresma, prepare. Deve aumentar a oração. O que eu vou fazer a mais na oração que eu já faço? Pode ser rezar um salmo por dia, rezar via sacra às quartas e sextas. Ler, isso é tão bom, ler um capítulo da Sagrada Escritura por dia. Depois, segunda coisa, né? Depois da oração, a penitência. Sobretudo a penitência da comida. O que é que eu vou tirar nos 40 dias, menos aos domingos, o que é que eu vou tirar de alimento? Mas também a mortificação. Se eu sou falador, fala menos. Se eu sou curioso, mortificar a curiosidade. Evitar novelas. Veja o que você deve fazer para se mortificar. Depois a esmola, quer dizer a caridade fraterna. O que eu devo fazer para abrir meu coração para o meu irmão. Melhorar em casa, melhorar no trabalho, me aproximar de quem ando afastado, perdoar aquele que me ofendeu, visitar um doente, visitar um preso, o que mais eu posso, ajudar quem está precisando, dar esmola, abrir o bolso que é o órgão mais sensível do corpo humano. Oração, penitência e esmola. Depois escolher um vício, né? Um defeito, um hábito ruim que eu tenho, um costume ruim para combater durante a quaresma. E é bom também escolher algum livro para ler, né, como leitura espiritual. Eu sugiro sempre a Imitação de Cristo, não vou deixar de sugerir nunca. Então procure viver bem a Santa Quaresma. E do meio para o fim da Quaresma, se confessar. Agora eu lhe dou de todo o coração a bênção deste primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.